Olá, amigo do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando do mercado de suínos. Eu estou aqui com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Valdomiro.
Bom dia, Letícia, tudo bem?
Tudo certo. Valdomiro, comente um pouquinho com a gente como é que está o cenário da suinocultura paulista nesse começo de ano. A gente tem visto aí uma desvalorização subsequente, né, nos preços do suíno aqui em São Paulo. Só para efeito de comparação, né, no final agora de janeiro, em comparação com o final do mês de dezembro, a gente observou aí uma queda entre 20 e 22% no quilo do suíno vivo. E de cerca de 17% no quilo da carcaça resfriada. Em contrapartida, a saca de 60 quilos de milho aumentou 6% nesse período. Então, comenta um pouquinho para a gente como é que fica esse cenário para o suinocultor.
Nós fomos pego de surpresa no mês de janeiro. A gente não imaginava que ia ter uma queda tão brusca como ocorreu. Transformando isso nominalmente, no final do ano nós chegamos a vender arroba suína no mercado de Campinas a R$ 122. No último dia de janeiro nós chegamos a vender a R$ 95 arroba, levando uma queda de preço nominal de 22%. Isso impacta muito o suinocultor, que tira o fluxo de caixa dele e cria algumas dificuldades. E qual é a primeira dificuldade? Como você disse, caindo o preço do suíno, em contrapartida, o custo de produção se elevou. Nós tivemos aí um impacto de pelo menos R$ 3 a mais na saca de milho de 60 quilos na região de Campinas. A relação de troca entre um suinocultor, uma arroba, e um saco de milho, uma saca de milho, é no mínimo ideal, seja no mínimo 2,5. Se você pegar hoje uma arroba suína a R$ 95 e um milho a R$ 53, nós estamos falando numa relação de troca de 1,8. Portanto, o suinocultor hoje perde a cada arroba vendida 0,7 sacas de milho que ele está perdendo em função do custo. Paralelo a isso, o câmbio também teve um impacto muito grande, já que todos os nossos produtos são dolarizados e com essa alta do dólar, principalmente no mercado chinês e nas bolsas da China e do Chicago, influenciaram também o nosso custo de produção para medicamentos, vitaminas e aminoácidos. Em resumo, mês de janeiro foi negativo para o setor de suinocultor.
Certo, e apesar então desse resultado negativo no primeiro mês de 2020, como que fica a viabilidade da suinocultura, né? A gente aí está isolando o mês de janeiro, né, como um mês negativo, mas se a gente olhar como um todo para o ano de 2020, como que você avalia? Quais são as expectativas, Valdomiro?
As expectativas são boas. Nós estamos acreditando ainda no ano de 2020 por dois fatores. O primeiro é que nós devemos aumentar as nossas exportações, principalmente para os mercados asiáticos e novos mercados. Até então, o Brasil tem vendido para fora em torno de 18% da sua produção interna. A expectativa nesse ano é que nós possamos, pelo menos, chegar a 23% da produção exportada. Isso leva a crer que nós vamos ter uma participação maior do mercado externo em relação à nossa produção interna. E, paralelo a isso, nós estamos acreditando que a economia do Brasil já dá sinais de recuperação, ainda lenta, mas está sinalizando. Uma diminuição do desemprego e uma melhora na renda do brasileiro significa que ele vai consumir mais proteína animal. Diante desses dois fundamentos é que nós estamos acreditando que 2020 será o ano ainda da suinocultura brasileira.
E agora, então, para o mês de fevereiro, né? Agora a gente tem essa virada de mês, tradicionalmente, com a entrada dos salários, a demanda por proteína animal também melhora, mas se a gente juntar isso também com a entrada agora da primeira safra, né? Da safra de milho verão, perdão. Como que fica a perspectiva para o mês de fevereiro? É um mês de recuperação? Vocês ainda têm uma esperança de que os preços devam melhorar a relação de troca?
São duas fases. Nesse primeiro momento, nós estamos iniciando o mês de fevereiro com o propósito único de estancar a queda que ocorreu no mês de janeiro. Nós estamos entendendo que o R$ 95,00 foi o limite da queda. Agora é um processo de realinhamento e de aumento nos preços. Então, nós estamos entendendo que o mês de fevereiro poderá ser positivo em relação a janeiro. Em contrapartida, nós estamos esperando também que o mês de fevereiro tenha uma queda, principalmente nos grãos, tanto no milho como no farelo de soja. Isso também dá um pouco de fôlego para o produtor na melhora da sua lucratividade. Esses dois fatores nos sinalizam que fevereiro deve ser melhor do que janeiro.
E, Valdomiro, uma outra questão também que a gente não pode deixar de comentar aqui, que está mexendo com o mercado financeiro, com a economia do mundo todo, são os impactos do coronavírus, né? E agora também, além da China ter esse problema sanitário, já vem com a questão da peste suína africana, que dizimou praticamente metade, né, do plantel de suínos do país. Agora a gente tem esse surto de coronavírus que fechou o país, né, para os mercados internacionais. E agora também, no sábado, tivemos notícia de um surto de gripe aviária, né, quando o frango começa a vir como um substituto da carne de porco na China, a gente tem aí mais esse impacto. Como que esse conjunto de fatores pode afetar aqui o mercado de suinocultores para o Brasil?
Primeiramente, é um alerta a todos. Nós insistimos ao suinocultor brasileiro que, em função das questões sanitárias que estão ocorrendo no mundo, nós possamos cada vez mais ter o controle na produção em nossas granjas. Por isso, o pedido é sempre fundamental: manter as nossas granjas fechadas, sem o mínimo de visita de agentes externos, para que a gente possa melhorar o nosso controle de ótimo para super ótimo. Nós precisamos, nesse momento, enquanto produção primária, ter pelo menos uma prevenção dos efeitos desses riscos que nós estamos sofrendo. Paralelo a isso, como o mercado chinês é um grande importador de carne suína hoje brasileira, já é o maior, claro que nós estamos olhando o mercado chinês dia a dia para ver o que vai acontecer de fato em termos de consumo e produção no mercado chinês, tanto na questão da avicultura como da suinocultura. O que acontecer de ruim de lá pode ser bom para nós? É uma pergunta. Mas, na verdade, o que a gente precisa é que todos os estados possam e os países possam ter uma questão sanitária, que a gente possa ter um mercado livre de concorrência para que todos ganhem. Claro que a preocupação nesse momento é em função de muitas notícias, e às vezes as notícias chegam distorcidas. Cria um ambiente de especulação, uma especulação sanitária e, paralelo a isso, uma especulação econômica. Prova disso já são os efeitos que estão ocorrendo nas bolsas, tanto de Chicago como de mercado chinês, e claro que reflete aqui no Brasil. Isso prova a evolução do câmbio, que também pegou muita gente de surpresa, o câmbio atingindo acima de 4,2. E o que nos preocupa nesse primeiro momento, o efeito qual é? Em função dos nossos preços dolarizados, o nosso custo, nós já tivemos um impacto pontual da questão da China em nossos custos, principalmente na base de medicamentos, vacina, aminoácidos, enfim. Praticamente mais de 80% do nosso custo hoje são produtos dolarizados.
Certo, Valdomiro, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Estivemos, portanto, aqui com o Valdomiro Ferreira, ele que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, destacando para a gente como que foi o mês de janeiro para o suinocultor. Segundo ele, janeiro foi de fechamento negativo, né? Houve uma queda aí nominal de 22% na arroba do suíno vivo, que no final de 2019, em dezembro, estava custando R$ 122,00 e agora a arroba suína caiu para R$ 95,00 no final de janeiro. Ele destaca também a dificuldade em relação aos custos de produção, já que houve alta no milho. Segundo ele, a relação de troca, o ideal seria que uma arroba suína comprasse 2,5 sacas de milho de 60 quilos, mas com os preços praticados hoje em dia para arroba suína, essa relação de troca caiu para 1,8, o que está bem distante do ideal. Ele fala também a respeito das perspectivas boas para o ano de 2020, apesar desse começo um pouco negativo, e que fevereiro, o começo agora desse mês, deve ser um mês pelo menos de estancar as quedas, para depois começar a ver uma recuperação com o retorno da demanda aqui no mercado interno e com a volta das exportações com um pouco mais de força. A respeito dos impactos do coronavírus e também desse novo surto de gripe aviária na China, segundo ele, o principal impacto sentido aqui no Brasil para o suinocultor é a respeito do câmbio. Segundo ele, tem preços dolarizados, né, que são praticados para produtos como medicamentos, vacinas, aminoácidos, e isso também influencia muito nos custos de produção e é uma desvantagem para o suinocultor. Eu sou Letícia Guimarães, fico por aqui, mas daqui a pouco tem mais boletim para você aqui no Notícias Agrícolas.